Quinta-feira, 27 de junho. Começa agora mais uma edição do podcast do Canaltech. Eu sou a Luciana Zaramella.
E eu sou o Igor Lopes.
Segundo Antônio Gil, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, o setor de TI no Brasil deve faturar cerca de 132 bilhões de dólares em 2013, apresentando crescimento de 7,3% em relação ao ano passado. No entanto, o executivo alerta que o que falta para o Brasil é o uso intensivo de TI em pequenas e médias empresas, bem como em setores públicos. Estima-se que 500 municípios brasileiros utilizem recursos de TI, o que vai muito além da aquisição de novos computadores. No ano passado, o Brasil teve desempenho duas vezes melhor no setor de tecnologia da informação do que a média global, de 5,9%, ficando atrás apenas da China, com média de 15% de crescimento na área. A Brascom afirma que as áreas de TI in-house e hardware são as que recebem investimentos maiores, seguidas pelas áreas de serviços, software, BPO e exportações.
Recentemente, o fundador da Space Tourism Society, John Spencer, disse que tem planos ambiciosos para o turismo espacial, o que inclui corridas de buggy nas dunas da Lua, hotéis e iates de luxo. E, segundo Spencer, tudo deve acontecer em um futuro não muito distante. Mas como os viajantes espaciais pagariam uma bebida no bar do hotel de Spencer? O PayPal tem uma resposta. A empresa de tecnologia explicou ao Cinet que está trabalhando com a STS e também organizações como a NASA para lançar uma iniciativa galáctica de transferência de dinheiro semelhante à que já conhecemos aqui na Terra. Spencer se reuniu com o PayPal, NASA e o famoso astronauta Buzz Aldrin hoje para iniciar uma discussão sobre seus projetos. Apesar dos satélites que nos ajudam a fazer compras e pagamentos eletronicamente estarem no espaço, nada é tão simples quanto pensamos. As empresas ainda precisam desenvolver um processo e os governos precisam decidir sobre a regulamentação e que tipo de moeda será usada no espaço.
A Deep Web sempre foi conhecida por abrigar páginas e mais páginas de comércios ilegais e atividades ilícitas. No entanto, a Atlantis Marketplace, uma das principais lojas do submundo da internet, está buscando levar seus produtos para a rede convencional e acaba de anunciar a venda de drogas através de sites como Facebook, YouTube e Twitter. A Atlantis não pode ter sua página completamente exposta na web, pois senão ela teria suas atividades caçadas. Mas mesmo assim, divulgou um vídeo no YouTube que inclusive viola os termos de uso da plataforma. No vídeo, a empresa apresenta um personagem fictício que, em uma cidade totalmente nova, não consegue encontrar drogas. A solução? Comprar na Atlantis Marketplace. Em meio a jogadas de humor, com uma roupagem politicamente incorreta, a loja virtual afirmou que já foram processados mais de 500 mil dólares em vendas através da sua plataforma desde o lançamento, que ocorreu em março desse ano.
Em 2016, os tablets devem corresponder a 80% de todos os computadores vendidos. A previsão é resultado de uma recente pesquisa feita pela Consumer Electronics Association, a associação de comércio que promove o crescimento da indústria de tecnologia de consumo nos Estados Unidos. Para a associação, o futuro dos tablets é promissor, uma vez que o gadget já possui uma taxa de penetração de 40% no mercado. Além disso, o mercado está mudando rapidamente e o preço médio de venda do produto está caindo, graças aos modelos mais populares de 7 e 8 polegadas. Essa mudança deve resultar na aparição de tablets a preços bem mais baixos, algo em torno de 99 dólares a curto prazo. A CEA espera que boa parte das vendas de tablets aconteça devido à queda na comercialização de equipamentos, como desktops e notebooks, até que, em 2016, a penetração de PCs caia consideravelmente a ponto dos tablets sobressaírem.
Por que será que Edward Snowden pedia para as visitas dele colocarem telefones no congelador? Essa estranha exigência do ex-funcionário da Agência Nacional de Segurança norte-americana não tem absolutamente nada a ver com temperatura. O que Snowden realmente queria era transformar a geladeira em um dispositivo anti-escuta, já que os materiais que compõem a parede do eletrodoméstico servem como isolamento acústico. Além disso, ele quis bloquear os sinais de rádio que poderiam ser usados para transmitir dados de voz. Geladeiras feitas de metal com uma boa espessura de isolamento poderiam fazer as duas coisas, independentemente de ter gelo ou não do lado de dentro. Quem explicou foi o especialista em contravigilância Adam Harvey, mas vale ressaltar que o bloqueio de transmissão de dados é um problema bem diferente do abafamento de áudio. Nesse caso, embora as paredes da geladeira sejam grossas, o isolamento acústico não é necessariamente parte do projeto de Snowden.
Você se lembra daquele caso do Gizmodo que conseguiu um exemplar do iPhone 4 que foi perdido em um bar? Pois então, o cara que vendeu o aparelho, Brian Hogan, tinha 21 anos quando tudo aconteceu. Agora, quase 3 anos após o incidente, ele decidiu contar sua história ao mundo todo e se diz arrependido do que fez em uma postagem no seu perfil no Reddit. Em sua publicação, ele alega que nunca recebeu o total do dinheiro que o site havia oferecido pelo iPhone 4, que na época ainda estava sendo testado internamente. Foram $5 mil no ato, essa parte ele recebeu, mas o site teria prometido outros $3 mil após a confirmação de que o aparelho era mesmo o protótipo oficial. Hogan afirma que foi perseguido por investigadores de polícia e pela própria Apple, até o ponto em que sua família decidiu deixar a casa onde morava e se abrigar em um hotel por uma semana. Segundo ele, os gastos com advogados foram muito superiores aos $5 mil que ganhou. Questionado sobre o porquê dele não ter deixado o aparelho que encontrou com o gerente do bar, Hogan afirma que essa teria sido a melhor atitude, mas que ele estava bêbado e que não avaliou a situação naquele momento. Ele ainda disse que a namorada não conseguiu lidar com todo o estresse e terminou com ele cerca de 3 meses depois. Não dá pra brincar com essas gigantes.
E essa edição do podcast do Canaltech fica por aqui, mas no nosso site publicamos uma análise completa do HTC One, o aparelho que até o momento é o que a gente considera o melhor Android do mercado, ao lado do Galaxy S4. Vale dar uma lida para entender como anda o mundo dos smartphones top de linha. Tchau!